Bom, essa investigação ela é de médio prazo. Ela começou no final do ano passado, em cima de fatos que começaram a se repetir, notadamente relacionados a tráfico de drogas. O veio principal dessa operação é o tráfico de entorpecentes. E nela nós conseguimos abranger três grupos distintos, não é apenas um grupo, são três grupos que praticam o tráfico associados entre si. Veja que existe inclusive rivalidade entre esses grupos. É porque o mapeamento foi a partir da comercialização da droga, do tráfico. Os personagens, a gente começa uma investigação dessa com um ou dois nomes, e à medida que a gente vai obtendo informações, a investigação vai crescendo e os outros participantes da organização, os associados, começam a aparecer e suas funções dentro da atividade criminosa começam a ser delineadas. Quando a gente consegue definir as condutas e nominar os personagens, então a gente passa por um segundo momento, que são as representações efetivamente e que culmina com uma operação desse porte. Ela tem que ser dessa magnitude, porque se ela for desmembrada, ela acaba prejudicando a sequência das prisões. E quando a gente vê que é um total de 17 mandados, por exemplo, você vê que ela acaba sendo difícil de fazer, porque envolve muitos recursos humanos, mas o imperativo faz com que a gente realmente se esforce, e tanto que foi o conjunto da Polícia Civil do Sertão que permitiu que ela acontecesse para que a gente tivesse o efetivo suficiente para cumprir todos os mandados.
Números superados hoje.
Hoje nós tivemos uma operação exitosa, ela foi totalmente positiva, todos os mandados que nós tínhamos de busca foram cumpridos, que ao total foram 15 mandados, só uma deu negativa, o resto todo atendeu os objetivos. Dos mandados de prisão, nós temos 12 mandados de prisão que foram efetivamente cumpridos, que eram de indivíduos que estavam em liberdade, e temos outros 5 mandados de prisão que são de indivíduos que estão presos, mas que eles permanecem participando da atividade criminosa. Quer dizer, o total são 19 presos, é um número expressivo.
É, sobre também os outros materiais apreendidos, questão ligada ao tráfico também, roubo, receptação, aí não,
Na operação de hoje,
comprovado, pode ser.
foi apreendido tanto armas, que era o esperado, devido às investigações que tivemos nesse tempo que decorreu de toda essa formação para existir hoje o que vocês visualizaram, né? Que foi uma operação que culminou com a apreensão de armas de fogo, de drogas. Uma quantidade de droga muito grande? Não, mas o tráfico ficou caracterizado devido a ter drogas, a ter materiais que seriam confeccionados para revenda, como sacos plásticos, dinheiro trocado. Então, tinha também muito eletroeletrônicos que, de certa forma, têm um valor superior àquele que realmente as pessoas que possuíam teriam condições financeiras de possuir. Então, isso já é uma associação que a gente faz com a droga que foi apreendida, né, para dar o tráfico, no caso, onde eles foram, foi o flagrante, no caso. Então, foram armas, drogas, os eletroeletrônicos. Então, vários objetos que são incompatíveis financeiramente com a posse dessas pessoas. Então, tudo isso adveio da nossa investigação, principalmente, e com mais aptidão para falar, vai ser o Dr. Carlos, que foi o chefe, vamos dizer assim, inicial da investigação, até porque cabe ao GTE esse tipo de procedimento, mas de toda sorte, como vocês puderam ver, e depois isso vai ser exposto também na mídia, a apreensão também foi compatível e foi exitosa com a nossa operação.
A gente também tivemos 5 pessoas que não estavam previstas prisões. O que trouxe essas pessoas até aqui?
Durante as buscas, né, foram realizadas algumas prisões que não tinham de pessoas que não tinham mandado, mas são prisões decorrentes de flagrantes. Nas buscas, como nós esperávamos, houve alguns flagrantes de tráfico, né, pessoas com drogas e pessoas com armas, né? Um dos exemplos é um senhor que foi na casa dele, foi encontrado, a casa dele tinha um mandado de busca. Ele não tinha mandado de prisão para o proprietário da casa, mas tinha um mandado de busca. Nas buscas foi encontrado uma arma. Aí o senhor foi lavrado flagrante, então se tornam preso ali, mas não era um alvo inicial da nossa operação, mas ele entra na conta também, né? Porque nós tivemos 17 prisões, dos 12 previstos, nós prendemos os nossos 12 e mais 5 pessoas que não estavam previstas, né? Mas foi em decorrência dos flagrantes.
Sobre o nome da operação?
O nome Narcos é justamente porque a investigação começou com o intuito inicial de investigar o tráfico de drogas na região de Sousa, né, na cidade de Sousa e nos seus arredores. Então, o Narcos vem daí, da corrente de narcóticos e do entorpecente, né? Então, a questão do tráfico.
Sobre a questão da organização desses grupos aqui na cidade, a gente teve o caso lá de um sistema de monitoramento de câmeras na casa de um preso. Como é que vocês avaliam essa estratégia dos bandidos?
Bom, não é incomum quando você começa a ter um bando que se organiza e passa a ser uma organização criminosa para praticar não só o tráfico, mas também outros crimes. Então, a pessoa que foi encontrada lá, o sistema de monitoramento de câmeras, que é o Danilo, o pai dele já foi assassinado algum tempo atrás, era do mundo do crime, né, que é o galego Daniel. O irmão dele, que foi preso também nessa operação, participa da mesma organização dele, que é um núcleo familiar, que é o Guilherme. E a esposa dele, a Tatiana, também participa do mesmo núcleo. Então, assim, quando você começa a ter essa organização nesse sentido, não é incomum você encontrar casas que tenham essa característica até de um certo tipo de fortaleza, né? Porque todo local onde foi encontrado, onde foi feita essas buscas, que foi a região do Beira Canal aqui no Sorrilândia 2, ele era todo dominado pelo Guilherme e pelo Danilo, que são irmãos, juntamente com outros presos, né? Nós tivemos o Anderson, que foi preso também, que fazia o trabalho para eles. Mas aquela região ali era dominada por eles, que era a região antigamente dominada pelo pai dele.
Três gerações, né? Avô, pai e filho.
O avô foi preso hoje também.
É interessante observar que, por exemplo, com a morte do pai desses dois indivíduos, né, que é o Danilo e o Guilherme, essa lacuna que gera na liderança de um grupo criminoso, automaticamente ela é suprida. E é como o Dr. Carlos disse, essa herança, esse mesmo território dentro de uma mesma atividade criminosa, reflete também a organização e o empoderamento desse grupo. Porque aqui em Sousa não tem apenas um grupo agindo, há grupos rivais. E quando a gente vê que eles perdem a cabeça, perdem o líder, mas eles conseguem manter o território, manter a atividade deles, isso é muito significativo. Outra coisa significativa que merece destaque são 5 mandados que nós temos de pessoas que estão presas, indivíduos já encarcerados. Isso significa que, na verdade, extrapola a liberdade, extrapola o próprio cárcere. Eles continuam se comunicando e continuam organizados e numa estrutura hierárquica e com funções definidas, independente deles estarem ou não presos. E outra coisa que eu quero destacar é que, quando a gente vê a apreensão de armas, foram várias armas, é interessante ver que a gente teve uma 12 de repetição, uma arma poderosa, e pistola, e 38, etc. Veja bem que, quando você tem uma 12 de repetição, você sai da esfera de uma hipotética defesa pessoal de inimigos derivada do próprio mundo do crime, e você passa para uma arma de extrema ofensiva. É uma arma que tem outro objetivo. Inclusive, nós temos indícios que essas armas estavam circulando em outros crimes que estavam acontecendo na região, que são ligações que nós vamos fazer, que saem até da questão do mundo do tráfico propriamente e já entra numa atividade paralela, que é de assaltos, o roubo propriamente dito. E aí a gente deixa de falar da associação para o tráfico e a gente começa a falar de uma organização criminosa, onde vários delitos são praticados por um grupo organizado, hierarquicamente organizado, com funções definidas.
E essas pessoas presas hoje, elas respondem por esses vários crimes, né?
São 3 núcleos diferentes, como destacou o doutor Carlos Seabra, com características em comum, que é a organização e o tráfico de entorpecentes, mas esses grupos têm suas individualidades. Então, aí nós vamos ver a associação para o tráfico, organização criminosa e, dentre outros delitos, que vão sendo desvendados com paciência e persistência.
Inclusive, entre dois dos indivíduos presos aqui, um atrito entre eles no final de semana.
É, esse atrito aí, na verdade, ele denota exatamente o que a gente está falando. A gente fala de mais de um grupo, quer dizer, mais de um grupo organizado e um único território, que em última análise é a nossa região. Então, esses embates são frutos da atividade criminosa deles. Sim. E resultou em duas tentativas de homicídio que não foram exitosas e que agora ambos estão presos.
Seria uma briga pela liderança do crime?
Não, não é pela liderança, não. Ela é derivada da atividade criminosa propriamente dita, porque a gente tem outros pilares aí nessas lideranças.
Delegado, para encerrar, vamos destacar a articulação da polícia aqui do sertão para que essa operação acontecesse.
Os recursos necessários, a gente tem nossas limitações. Nós, aqui no sertão, somos compostos, nós temos uma superintendência, à frente está o Dr. André Rabelo, que ele é o superintendente ao regional do sertão. Dentre essas seccionais está Princesa, Itaporanga, Catolé, Patos, Souza e Cajazeiras. Nessa operação, nós tivemos equipes de Cajazeiras, daqui, da 19ª, de Souza, Catolé do Rocha, Patos e Itaporanga. E essa soma de esforços reflete o comprometimento, o nosso comprometimento enquanto Polícia Civil, o comprometimento dentro da nossa região, que o objetivo é um só. A gente não pode imaginar que o crime tenha fronteiras. Ele não tem um limite definido, que até esse município ele é fulano e no município vizinho é cicrano. Não é assim que funciona. Só existe fronteira para quem é institucionalizado. No mundo do crime, são relações de interesse que extrapolam municípios e estados. Então, toda a região está unida com esse mesmo objetivo. Porque quando a gente atinge aqui um grupo, teve operações em outras seccionais aqui do sertão também, há pouco tempo, que reflete que esse esforço é um esforço conjunto. A Polícia Civil, ela se move no mesmo sentido e direção. O esforço é um só. A Polícia Civil é uma só.